Alô você, é você, caro ouvinte, seja bem-vindo a este novo podcast, o podcast do Iaçuda. Olha que beleza, este primeiro programa piloto, tudo mais, a gente vai vendo aí onde vai errando, né mesmo? Principalmente errando e onde vai acertando para os próximos. Este primeiro programa é para apresentar este conceito novo em podcast, olha só que bonito, né? Para que você tenha aí alguma pílula, né? Em áudio, enquanto o Mupoca, aquele podcast safado, o espírito livre da família B9 de podcasts, não vem, né? Você pode ouvir lá os episódios que já fizemos, né? Os mais de 80 episódios, lá em mupoca.b9.com.br. Eu já errando aqui nessa intro, né? Enquanto os vídeos do Coisas da Rua também não vêm, né? Você também pode vê-los lá em youtube.com/coisasdarua. Mas o podcast do Iaçuda é o quê? É uma proposta de fazermos um áudio um pouquinho mais curto, com um pouquinho mais de devaneios, não é mesmo? Em que eu, né, este aqui que vos fala, né, traga uma pessoa ou, né, simplesmente comece a tergiversar sozinho aqui sobre um tema que você, ouvinte, é quem vai trazer. É isso mesmo. Então, como é que você vai fazer para sugerir um tema para o podcast do Iaçuda? É muito simples. Tudo que você precisa fazer é baixar o app do Anchor, né, e seguir-nos lá, anchor.fm/luiziassuda. E aí você pode mandar mensagens e áudio para a gente utilizar aqui, né, nos programas, né. O tema escolhido você já, né, já vai ser aquele áudio que você vai poder fazer uma pergunta, enfim, vai poder ler um poema e colocar alguma coisa em discussão e tudo mais. E a gente vai tentar trazer aqui, né, coisas relacionadas aí a esses assuntos que você sabe, caro ouvinte, que eu gosto de abordar, né? Coisas sobre cidades, coisas sobre comportamento, tecnologia, comida, por que não, né? Esse tipo de assunto que faz a alegria do cidadão. Você também pode mandar esta mensagem de áudio no WhatsApp. O WhatsApp, o número da Pico Content é o 11-3230-9430. Você pode mandar este áudio. Estarei lá esperando para ouvi-lo e trazê-lo para cá. E você também pode mandar seu e-mail, ou com áudio, ou então, né, com a mensagem escrita mesmo, para o iaçuda@mupoca.com.br. E sem mais delongas, vamos começar o primeiro podcast do Iaçuda com o tema que o ouvinte trouxe a seguir.
Oi, Iaçuda. Eu queria saber, assim, eu tô um pouco mais de um ano morando na Alemanha e eu aprendi nesse tempo a valorizar um pouco mais da nossa privacidade, do uso de dados, do uso das redes sociais. E aqui eu tenho a sensação que as pessoas usam as redes sociais de uma maneira um pouco diferente da maneira como os brasileiros fazem. E mesmo assim, eu ainda sinto essa necessidade de querer estar conectado o tempo todo, de querer saber o que acontece com os meus amigos ou com a minha família, ou só saber o que acontece no país. Nesses últimos meses de eleições, eu tenho acompanhado mais as eleições do Brasil do que qualquer outro assunto por aqui. E eu sei o quão tóxico é isso e eu não sei o que fazer, não sei como lidar com isso. Então eu queria saber como que você faz, com essa necessidade de estar conectado, mesmo sabendo da toxicidade das redes. Obrigada, até mais.
Muito boa a sua questão, Carolina. Vamos falar um pouquinho sobre a toxicidade, as redes sociais e como evitá-las. Eu não tenho uma resposta muito mais, né, muito mais tranquila, né, do que a coisa mais radical que nós podemos fazer em relação às redes sociais, que é deixar de usá-las, né? Eu, este ano, resolvi parar de usar o Facebook e isso me fez muito bem, mas muito bem. enfim, tive que largar a rede, não avisei muitos amigos, simplesmente saí, ainda naquele afã do desespero com as questões de privacidade, aí que você conhece muito bem aí na Alemanha e que a gente também discutiu muito bem no Mupoca, não é mesmo? Então, dentro daquilo, eu saí da rede, deixei de usar outras redes como o Instagram, por exemplo. Tenho usado muito menos o Twitter, que é a rede onde eu ainda estou. Transformei, né, presenças, por exemplo, no Instagram, em coisas um pouquinho mais empresariais, né? Então, hoje existe o Instagram do Coisas da Rua, que fica postando fotos apenas do Coisas da Rua, em que eu evito dar, né, muitos detalhes da minha vida pessoal, do que eu estou fazendo, e também não fico ali escutando, né, muito da opinião das pessoas. Isso está me fazendo ouvir menos a opinião das pessoas? Eu acredito que muito pelo contrário, né? As pessoas não colocam na rede social exatamente o que estão sentindo, mas elas dão pistas. E elas escondem isso atrás de um discurso, né? Muitas vezes extremamente exacerbado, tanto na alegria quanto na tristeza e no ódio, né? Daí nascem, né, essas demonstrações de ódio que a gente vê nas redes sociais, porque as pessoas estão de alguma maneira frustradas. E também das expressões de alegria, né? Quando a gente vai ao Instagram e a vida de todo mundo é perfeita e não acontece nada marromeno, né, no dia a dia de quem seguimos, né? E o que é, na verdade, uma grande mentira. Como a gente pode, né, enfim, evitar, né, tudo isso? Eu acredito que de fato passa por a gente deixar um pouquinho de lado as atualizações frequentes, o acompanhar, o reload de timelines, e passar a conversar pessoalmente, passar a buscar diálogos um pouquinho mais reais, ou ainda que mediados por tecnologia, um pouquinho mais densos do que simplesmente o post lacrador ou o comentário raivoso, não é mesmo? Hoje, as pessoas, como bem disse, estão frustradas, e não é uma coisa brasileira, é uma coisa geral, senão a gente não estaria vendo, né, polarizações e extremismos, né, em outras localidades do mundo, como é o caso aí da Alemanha, como, né, a gente tem um partido aí de extrema direita conseguindo cadeiras, né, no Congresso alemão e tudo mais, como no caso dos Estados Unidos, em que a gente teve, né, a polêmica eleição do Trump e, né, um apoio grande aí a algumas políticas bastante extremistas dele, principalmente em relação aos imigrantes, o que está acontecendo por lá, né? E é o caso aqui no Brasil, é o caso aí nas Filipinas. Tem uma boa reportagem da Wired a respeito do que é o fenômeno do Duterte e como o Facebook ajudou a impulsionar este político filipino, aí, que é o presidente das Filipinas, que tem propostas e discursos muito parecidos, né, com o líder das pesquisas aqui no Brasil. Inclusive, né, eu cheguei a essa notícia porque alguém comentou, né, Jair Bolsonaro não é o novo Trump, Jair Bolsonaro é Rodrigo Duterte, né, o presidente das Filipinas, e recomendando essa reportagem que eu recomendo a leitura aí. Enfim, por conta, né, do estado das coisas e por conta de estarmos, né, o tempo todo expostos aí a mensagens mais curtas ou a memes ou mesmo ao fenômeno das notícias falsas, e a gente vai falar um pouquinho mais tarde a respeito disso. Mais tarde não, porque esse programa é super curto, é daqui a pouquinho mesmo, deixa eu encerrar este raciocínio aqui. Mas como a gente está exposto, né, mais a isso, a gente tende a imaginar ou a gente tende a enxergar esse mundo, né, em uma polarização assim gigantesca, quando a gente tem que entender que os tons de cinza são vários mesmo, são muito mais do que 50. Nem mesmo entre, né, os ditos comunistas, caros eleitores do Bolsonaro, ou entre os bolsominions, caros eleitores comunistas, né? Existe um perfil de pessoa. Existe muita gente frustrada com muita coisa. É claro, o discurso de ódio não se levanta se não houver uma grande frustração geral, né, com as coisas. Mas existem graus de frustração diferentes e existe uma maneira muito pessoal como cada coisa toca as pessoas, né? E é necessário que a gente vá a fundo e entenda isso, né? E não menospreze esse sentimento, mas tente, né, a empatia, né, de entender um pouquinho disso tudo. Isso vale desde, né, por exemplo, para a gente entender que sim, as questões de desemprego e a questão da violência urbana trazem uma frustração gigantesca, né, na cabeça de muita gente, né, e como a gente também sabe que né, a aniquilação de políticas públicas para justamente os mais necessitados, né, também vai trazer uma grande frustração para outra camada de população. Mas a gente pode conversar, tem que existir um meio termo, né? Tem que existir o jogo democrático, esse a gente ainda não pode jogar fora. E as redes sociais parece que estão nos obrigando a isso, porque vira uma grande gritaria da maioria. Todo mundo quer emplacar uma trending topic, como se só uma coisa tivesse razão de existir. E esse sentimento de que seria muito melhor uma rede ou um mundo, no fim das contas, onde o outro lado simplesmente sumisse da minha vista, nos dá, né, esta sensação de que, de fato, esta é uma solução plausível, quando ela não é, né? Ela não é. Então, o fato é que quando, né, vos digo para deixar a rede social, não significa passar a ignorar as pessoas, muito pelo contrário, né? Deixar as redes sociais não me fez ignorar as pessoas ou o discurso de ódio, mas me fez conversar pessoalmente com elas, e pessoalmente, sozinhas, as pessoas não tendem a atacar desse jeito. As pessoas tendem a conversar. Então eu consigo conversar pessoalmente com uma pessoa que vota completamente diferente de mim, uma pessoa que tem opiniões muito diferentes de mim, e a gente pode chegar a algum lugar se a gente fizer esse exercício. É claro que uma conversa na rede social atinge muito mais gente, mas se a gente conseguir fazer, né, conversas, mesmo que mediadas por tecnologia, um pouquinho mais densas, a gente tende a chegar em lugares melhores, né? Claro que isso é um trabalho de formiguinha, claro que isso leva tempo, claro que justamente para que essas coisas funcionem a gente tem que começar e pensar mais localmente do que nacionalmente ou mundialmente, mas isso pode fazer a diferença, porque novamente as fake news, quando começaram a ser veiculadas e tudo mais, também foi num trabalho de formiguinha, também foi de grupo em grupo no WhatsApp, e as coisas, né, atingiram a proporção que atingiram. A gente pode e a gente deve, né, tentar ser aí parte da solução, não de maneira radical, mas na maneira de abrir ao diálogo sem, né, palavras de ordem, sem comportamento de manada, que é uma coisa que talvez as redes sociais estejam incentivando demais. Eu dizia sobre o fenômeno das notícias falsas, um termo que surgiu aí esses dias na minha timeline, olha só que coisa, né? Mas de vez em quando a gente continua conversando sobre fenômenos das redes sociais em grupos de amigos, e uma threadzinha no Twitter tal explicava sobre o termo fire hosing, né? Que é, né, vem da mangueira dos bombeiros, né? Fire hose, né, aquela grande mangueira dos bombeiros que apaga fogos. Então ela tem um jato d'água poderoso, né, do qual você não pode desviar. Se você estiver no caminho daquele jato d'água, você simplesmente vai ser atingido e não vai conseguir, né, não vai conseguir fazer qualquer outra ação, né? E as fake news, né, os memes e todo tipo de inverdades ou distorções da realidade que estão sendo veiculadas a rodo, na internet, por mais que exista aí um bom trabalho aí das agências, né, de verificação de notícias falsas, elas acabam gerando nas pessoas essa sensação de que, olha, eu só quero desviar desses fatos, porque eu não quero verificar se os fatos são verdadeiros ou são falsos. Eu não quero mais lidar com fatos, né? E esse é um momento perigoso aí, né? Porque a gente precisa lidar com fatos, a gente precisa lidar com números, a gente precisa lidar com estudos, né? Se a gente quer boas soluções, a gente precisa dar aí, né? Ter atenção e dar, né? Usar, lançar mão do método científico para encontrar soluções plausíveis, né? Mas as pessoas não estão, né, se importando muito com fatos, porque elas estão sendo inundadas por fatos, 80% deles falsos, 20% verdadeiros, e quem estará contando a verdadeira história não se dá para saber. Há um ruído, um grande ruído de números que faz as pessoas simplesmente ignorar, né, todos eles. É como você entrar num site aí, antes de existir os adblockers, com aquele monte de banner, óbvio que nenhum está chamando a sua atenção, você já ignorou completamente a informação, tudo que você fez foi fechar aquela janela, fechar aquele site, porque você não conseguiu ficar mais ali dentro de tanta coisa que piscava dizendo que você era o ganhador de um iPhone por ter sido o milionésimo visitante daquele site, ou entre, enfim, outras propagandas pornô. O que está acontecendo é mais ou menos isso, com informações políticas, né? E este é um momento perigoso realmente para estarmos e vivermos. Mas temos que ser a resistência, temos que ser a palavra da razão. Temos que fazer esse exercício de trazer os nossos amigos para fora das redes sociais, de não, né, alimentar grandes discussões em threads lacradoras, e sim trazer as questões a pequenos grupos em que possamos, né, ser mais densos. Porque eu posso ser mais denso com 5 pessoas, mas eu provavelmente não conseguiria ser mais denso com 150 mil seguidores, 15 mil seguidores, né? Ainda mais as limitações dos, hoje, 280 caracteres do Twitter, né? Não há como eu ser denso dessa maneira com todo mundo que me segue, mas eu consigo escolher algumas pessoas que estão lá, estão dispostas a conversar, e você pode acreditar que existe gente disposta a conversar em todos os espectros políticos, né, existentes, mesmo aqueles que você discordaria que existe. Esse tipo de gente, eles estão lá, e a gente pode voltar a conversar. O importante é que a gente pode voltar a conversar. Eu, mesmo em momentos em que a polarização se mostrava, né, também gritante, mas num outro, né, num outro cenário, em que a época de PT, PSDB, por exemplo, eu conseguia manter diálogos tanto com amigos petistas quanto com amigos tucanos. Por que não podemos, né, voltar a esse tempo em que o diálogo é possível, né? Eu acredito que podemos, mas temos que sim dar um passo para trás. A experiência sem redes sociais é uma experiência válida, né? Mas eu também não ignoro, claro, a força, né, desta ferramenta. Não ignoro a penetração dessa ferramenta. Ela virou sinônimo de internet para muita gente, né? Mas também tenho que fazer o exercício de, né, pedir às pessoas que olhem para outras coisas, que leiam coisas fora do Facebook, que conversem fora do Facebook, que a gente possa, em pequenos grupos, às vezes agindo localmente, começando com a sua patota, mas essa patota tem outras patotas, que tem outras patotas, enfim, de repente a gente consegue fazer alguma diferença, né? Eu espero que estes devaneios sobre o assunto toxicidade das redes ajudem de alguma maneira, né, a elucidar aí que não é um caminho fácil, mas há um caminho para ser percorrido e podemos começar a percorrê-lo. Esta é uma mensagem de esperança, né, nesses tempos nebulosos que estamos vivendo. Então é isso, amigos. Se você quiser fazer como a Carolina Kemikawabe, ouvinte do Mupoca, lá da Mupoçonaria, que participou deste primeiro programa, você já sabe o que deve fazer. Me manda o seu áudio no zap zap da Pico Content, 11 3230 9430, ou me mande, né, a sua mensagem de voz no Anchor, baixando o aplicativo para iOS ou Android, e, né, enviando aí a sua mensagem de voz para o canal aqui, Luiz Iassuda, né, onde está o podcast do Iassuda. Eu aguardo seu áudio para a gente gravar os próximos programas. Este é um programa experimental, estamos aqui testando esta plataforma do Anchor, que é uma plataforma aí que está, né, ajudando podcasters iniciantes, né, a disponibilizar aí mais facilmente áudio nessa grande nuvem internética, espalhando por aí bits de rádio. Olha só que bonito, não é mesmo? Então, né, se você quiser fazer parte dessa grande onda aí, né, aumentar a gloriosa podosfera nacional, né, seja bem-vindo aí a gravar o seu podcast, né, na palma da mão aí, tudo operado pelo celular. Por isso que as pílulas do podcast do Iassuda deverão ser mais frequentes que o nosso glorioso Mupoca, que é feito com muito mais carinho e esmero, né? Com mesa de som, equipamento, edição e tudo mais, né? Mas, né, a nossa promessa de pelo menos tentarmos coisas mais frequentes. Aguarde novidades também no seu podcast da família B9 favorito, o Mupoca, porque teremos coisas novas aí, né, ainda este ano de 2018, se Deus quiser. Né? Ou, né, se Deus, né, Zeus, ou sua entidade religiosa favorita aí, né? Não é mesmo? Fique à vontade para escolher, né, quem, né, será o responsável por termos mais Mupoca nesse ano. E fica aqui, né, deixando o meu beijo no seu coração e até o próximo podcast do Iassuda.